pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee.
Olá, ouvintes! Eu sou o Felipe Hu. Hoje faz muito bom tempo. Que dia maravilhoso para uma viagem!
Já é o verão aqui em Beijing. A partir de agora, a cidade começa a receber mais e mais turistas provenientes de diferentes lugares da China e do mundo.
Então, no programa de hoje e da próxima semana, a Clara e eu gostaríamos de selecionar 20 atrações imperdíveis em Beijing.
Isso! Vamos explorar a cidade de um jeito mais autêntico.
Como a antiga capital de 6 dinastias, Beijing tem vários locais de lindas paisagens e muitos pontos turísticos espalhados pela cidade. Se você andar por qualquer uma das suas alamedas, provavelmente irá deparar com alguma antiga edificação que irá chamar a sua atenção pelo interesse artístico ou por alguma história associada a ela.
A cidade abriga 6 atrações consideradas Patrimônio Cultural da Humanidade. A Cidade Proibida, a Grande Muralha, o Templo do Céu, os Túmulos Ming, o Lugar do Homem de Beijing em Zhoukoudian e o Palácio de Verão, o que faz dela a cidade com o maior número de patrimônios culturais da humanidade. Lugares de visita obrigatória para quem vem pela primeira vez a Pequim.
A antiga cidade de Beijing era composta pela Cidade Proibida, a Cidade Imperial, a Cidade Interior e a Cidade Exterior. A Cidade Proibida era a residência das famílias reais das dinastias Ming e Qing e é conhecida hoje como Museu do Palácio.
A Cidade Imperial ficava entre a Cidade Proibida e a Cidade Interior. Era uma extensão da Cidade Proibida, provendo vários serviços para a família imperial na Cidade Proibida, inclusive segurança. Ela se estendeu para a rua Nanheyan, a leste, para a rua Fuyou, a oeste, a praça Tiananmen, ao sul, e Tiananmen, ao norte. Tiananmen era também a entrada frontal para a Cidade Proibida.
Durante uma reconstrução em grande escala da cidade, os muros da cidade imperial foram praticamente todos derrubados. Hoje, o Parque das Relíquias do Muro da Cidade Imperial é um museu ao ar livre do que restou dos muros da parte leste da cidade imperial.
A cidade interior é também chamada de Jingcheng, cidade capital. Embora o muro da cidade não exista mais, os nomes dos seus 9 portões foram mantidos na denominação das estações da atual linha 2 do metrô de Beijing, que segue o trajeto do antigo muro da cidade interior, as que têm o sufixo men, ou seja, portão.
A cidade interior é dividida em 4 partes, leste, oeste, sul e norte. E por isso é também chamada de Sijiucheng, cidade 49. A área sul da cidade interior é chamada de cidade exterior. Quando os manchus estabeleceram a dinastia Qing e fizeram de Beijing sua capital, trouxeram para a cidade os membros de sua família que moravam no nordeste da China.
Com isso, os moradores da cidade interior foram deslojados para a cidade exterior, que não tinha muros completos, mas era onde ficavam as pessoas comuns, amantes da boa vida, que costumavam frequentar tabernas e casas de chá. Beijing ficou caracterizada pelas diferentes populações que viviam em seus 4 bairros. Os ricos no bairro leste, a classe alta no bairro oeste, a classe baixa no bairro sul e os pobres no bairro norte.
Essas distinções foram se formando gradualmente durante as dinastias Ming e Qing, tornando-se exemplos do desenvolvimento económico nas diferentes partes de Beijing na época. Na velha Beijing, uma pessoa rica usava chapéus Ma Juyuan, sapatos Nei Lian Shan e roupas de seda Rui Fu Xiang, marcas tradicionais de prestígio e boa reputação.
A classe alta na velha Beijing era composta por membros da família imperial. Na dinastia Qing, muitos príncipes e nobres manchus se reuniam na área de Shichanghai, onde há três lagos, Qianhai, Xihai e Houhai. Qianhai é composta pelos lagos Beihai, Zhonghai e Nanhai e fica no lado oeste da cidade proibida. A área em torno de Qianhai era um grande e elegante jardim imperial chamado Xiyuan, ou Jardim Oeste.
Beihai foi transformado em um parque e os lagos Nanhai e Zhonghai estão interligados e são conhecidos hoje como Zhongnanhai. A área é hoje centro administrativo do Conselho de Estado da China e do Comitê Militar Central e constitui um símbolo de poder.
Durante o período de 1977 a 1985, uma parte de Zhongnanhai foi aberta ao público. Em 2014, quando o presidente americano Obama visitou a China, o presidente chinês Xi Jinping levou-o para um passeio noturno por Zhongnanhai e ambos tiveram conversas importantes em Tai.
As pessoas que moravam na parte sul da cidade eram geralmente de classe baixa, artistas de rua e vendedores ambulantes. Na parte norte moravam geralmente os trabalhadores. As condições no sul e no norte da cidade eram incomparavelmente diferentes da vida no leste e no oeste.
Hoje, Beijing sofreu transformações radicais. O leste é o distrito de negócios, em torno de Guomao. A parte oeste abriga muitos departamentos e instituições do governo central. O norte tem muitas universidades e faculdades, enquanto no sul predominam novas atividades culturais, como a promoção do folclore, o entretenimento e a mídia.
Os velhos muros da cidade são uma relíquia cultural de Beijing. Também os muros das casas-pátio trazem as marcas do tempo e são testemunhas da história e da cultura local. O muro vermelho é um símbolo da família imperial. A cidade proibida é um complexo de edificações com muros vermelhos e telhas amarelas vitrificadas. Os altos muros vermelhos são belíssimos e imponentes.
Após a dinastia Tang, o amarelo passou a ser uma cor de uso exclusivo da família imperial.
A cor vermelha é um elemento tradicional chinês simbolizando bons auspícios, riqueza e honrarias, além de uma vida feliz. As relíquias dos muros da cidade Ming, em Beijing, têm uma história de mais de 580 anos. Mas hoje, resta apenas uma extensão de 1,5 km do muro. A Torre do Canto Sudeste, a maior do seu tipo preservada na China, é um importante local histórico protegido pelo Estado.
O Muro do Eco, que fica em volta do Fosso Imperial do Céu no Templo do Céu, tem 3,7 metros de altura e um perímetro de 205 metros. Foi assentado de maneira hermética, com tijolos muito finos e encimado por telhas azuis vitrificadas. E sua construção obteceu ao princípio da refração das ondas sonoras. Se uma pessoa fica em frente ao muro e fala alguma coisa, o som ressoa de 100 e 200 metros de distância. Se você ficar em pé na pedra do som triplo, no centro do muro circular e bater as mãos, isso produzirá três ecos muito altos.
Muros de anteparo são encontrados geralmente na parte interna do portão de entrada dos pátios chineses e sua função é proteger a privacidade na entrada do portão. A maior parte desses muros de anteparo ostenta lindas decorações, como entalhes.
O mais famoso muro de anteparo de Beijing é o Muro dos Nove Dragões, no Parque Beihai. Existem na China três grandes muros de nove dragões. Este do Parque Beihai foi construído com tijolos vitrificados, corolidos e tem dragões esculpidos em seus lados norte e sul. Nove dragões em cada um. Eles exibem poses diferentes e têm expressões muito vívidas. Se examinar o muro com atenção, você encontrará um total de 635 dragões entretecidos no desenho.
O Muro dos Nove Dragões da Cidade Proibida fica diante da Sala da Supremacia Imperial, um grande edifício no complexo do Palácio da Tranquila Longevidade. A Sala da Supremacia Imperial é onde o imperador Qianlong viveu depois de ter abdicado.
Dizem que o imperador Qianlong gostava tanto do Muro dos Nove Dragões do Parque Beihai, que construiu um similar diante do Portão da Supremacia Imperial, para poder desfrutar do prazer de admirá-lo. Existem muitas outras atrações históricas recomendadas, mas estas seis das piscinas a seguir seguramente são um excelente começo.
Ok, bastante sobre a história de Beijing quanto aos palácios e jardins imperiais. Então, agora, atenção aos seis lugares antigos de Beijing que vale a pena visitar. Primeiro, Templo do Céu. O Templo do Céu é um complexo de construções taoístas situado a sudeste de Beijing. Imperadores das dinastias Ming e Qing visitavam o complexo anualmente para oferecer preces aos céus pelas boas colheitas. O Templo do Céu foi acrescentado à lista do Património da Humanidade da Unesco em 1998. O complexo foi ampliado e renomeado Templo do Céu no reinado do Imperador Jia Jing, da dinastia Ming.
Segundo, Yonghe Gong. Originalmente a casa do Imperador Yongzheng, da dinastia Qing, antes de ele se tornar imperador. Yonghe Gong é hoje o maior templo de budismo tibetano da região urbana de Beijing. Os edifícios aqui têm telhas amarelas e mulos vermelhos. Em 1997, o templo foi aberto ao público como Museu de Arte do Budismo Tibetano. Várias atividades religiosas importantes são realizadas anualmente no templo.
Terceiro, Parque Qingshan, localizado ao norte da Cidade Proibida. O Parque Qingshan era o jardim imperial das dinastias Ming e Qing. A colina Qingshan era o ponto mais alto da velha Beijing. A melhor hora para visitar o parque é à tarde. Ao subir os degraus, apreciando as altas árvores de ambos os lados, é possível esquecer a agitação da cidade e desfrutar de paz e tranquilidade. No alto da colina, pode-se apreciar um panorama magnífico da capital e vistas majestosas do telhado cor de ferrugem da cidade proibida, num ambiente completamente diferente da área urbana, todo banhado por luz.
Quarto, a Grande Muralha. Ela foi o sistema de defesa militar da antiga China. O início da construção da Grande Muralha remonta a 2.000 anos. Ela percorre 15 províncias e cidades do norte da China. O trecho Mu Tianyu da Grande Muralha fica no distrito de Huairou e foi selecionado como uma das 16 novas atrações turísticas de Beijing. Ele se liga à Grande Muralha na passagem Juyong, sentido oeste, e com a Grande Muralha Gubeikou, a leste. Muitos líderes estrangeiros, como o ex-primeiro-ministro britânico John Major e o ex-presidente americano Bill Clinton, visitaram o trecho Mu Tianyu da Grande Muralha.
Quinto, Ponte Lugou, também conhecida como Ponte de Marco Polo, estende-se sobre o rio Yongding, 15 km a sudoeste do centro de Beijing. É a ponte de pedra com arcos mais antiga que sobreviveu em Beijing. Tem 267 metros de comprimento e 9 de largura e se apoia em 10 pilastras. De ambos os lados da ponte existem 281 pilares de pedra, sobre os quais repousam leões de pedra de diferentes tamanhos e com diferentes posturas. Em 1937, a velha ponte foi o cenário de um incidente militar que marca o início da guerra de 8 anos contra a agressão japonesa. Os visitantes ainda podem ver buracos de bala na cidade murada de Wangping.
Último, Templo Tanzhe. Com uma história de mais de 1.700 anos, o Templo Tanzhe é o mais antigo de Beijing. Fica na montanha Tanzhe, a 30 km do centro da cidade, a oeste de Beijing. Um velho ditado diz, primeiro veio o Templo Tanzhe, depois veio Beijing. O templo atrai grande número de fiéis e virou tradições entre os cidadãos de Beijing queimar incenso aqui no primeiro dia do Ano Novo Chinês. No terreno do templo, velhas árvores erguem-se para o céu e há estupas ao lado dos imponentes salões do templo. O complexo de edifícios, exemplo da estética da arquitetura chinesa antiga, tem layout bem equilibrado e mostra diferenças acentuadas entre o salão principal e os demais.
Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Na próxima semana, vamos continuar a explorar Beijing de um jeito autêntico. Não perca!
Até a próxima! Tchau, tchau!